Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
O eucalipto começou a se expandir no estado de Minas Gerais a partir da década de 1970, principalmente com dois objetivos: produzir carvão vegetal para as corporações siderúrgicas e fornecer matéria-prima para as fábricas de celulose. O modelo foi instalado com a ajuda de incentivos fiscais, mas seus efeitos sociais têm sido devastadores. As comunidades camponesas, indígenas e quilombolas têm ficado absolutamente isoladas entre as plantações de eucaliptos. A migração rural para centros urbanos continua avançando, as vertentes de água foram lentamente secando e não há quem detenha o processo de concentração da propriedade da terra. Sobre esta situação, o Rádio Mundo Real esteve conversando com Enio Bonenberger e Cristiano Meirelles, do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, de Minas Gerais. Meirelles, da localidade mineira de Montes Claros, contou que essa zona do Brasil não se caracteriza por um grande desenvolvimento tecnológico e explicou que sua economia tem estado historicamente ligada à pecuária extensiva e acrescentou que atualmente a maioria das famílias trabalha na indústria do carvão em condições infra-humanas. Além disso, afirmou que a agricultura familiar não conta com o apoio do governo e que a expansão da monocultura do eucalipto provocou danos sociais em diferentes níveis. Bonenberger coincidiu que o Estado brasileiro promove este modelo sustentável através da isenção de impostos e a concessão de licenças ambientais e disse que, além de financiar, o Estado atua como uma garantia de que nada vai acontecer a essas empresas. Trata-se de um modelo econômico absolutamente dependente da economia internacional e a última crise financeira o demonstra. Para o MST, desde que começou a crise no fim do ano passado, cerca de 200 mil brasileiros têm perdido seu emprego nos setores das minas, a celulose e a siderurgia. Ouvimos a seguir a entrevista completa com os dois militantes do MST de Minas Gerais.
A Rádio Mundo Real tem o prazer de estar falando com o Enio Bonenberger e Cristiano Meirelles. Eles são parte do MST do Estado Brasileiro do Minas Gerais, para conversar um pouquinho sobre o que é a questão do monocultivo de eucaliptos. Quais são as principais características do monocultivo lá no Minas Gerais, Enio?
Bom, o eucalipto em Minas Gerais ele foi plantado principalmente na década de 1970, com a utilização de incentivos fiscais por parte do governo da ditadura militar. Como é um estado que tem uma região de muitas terras devolutas pertencente ao estado de Minas Gerais, em torno de 11 milhões, então o estado concedeu totalmente de graça para as empresas fazer esse reflorestamento de eucalipto, né, esse monocultivo de eucalipto, principalmente nas regiões norte e nordeste do estado de Minas Gerais. Essas empresas que se instalaram lá, elas produzem basicamente o eucalipto para duas coisas. No norte e nordeste é mais para a questão da produção de carvão, que Minas Gerais hoje produz 70% do ferro guza, que vai todo para exportação, né? Então ele abastece as mineradoras, as siderúrgicas, né? Para derreter o minério de ferro, né? E uma outra parte do eucalipto, mais na zona da mata, que é a região leste do estado, em Minas Gerais, é produzido a celulose, que é a principal empresa que explora, é a Cenibra, uma empresa japonesa. Né? Então você vê que todo esse incentivo que o governo brasileiro fez no investimento do eucalipto é para favorecer empresas para produzir para exportação. As consequências desse plantio de eucalipto foi que muitas comunidades tradicionais que moravam ali ficaram totalmente ilhadas no meio do eucalipto. Só na região, para você ter uma ideia, um município de Turmalina, foram mais de 12 mil famílias atingidas que ficaram sem a terra que antes eles produziam, e que hoje as vertentes, as nascentes secaram, né? Elas ajudaram no plantio de eucalipto, então eles tiveram um emprego rápido por um salário mínimo, né? Na hora do plantio de eucalipto. Depois que o eucalipto cresceu, elas ficaram sem as terras e sem o emprego. E hoje elas estão totalmente abandonadas, sem condições de sobreviver, devido que as empresas cercaram as terras, tomaram conta das terras, ficaram sem o trabalho e hoje elas não têm condições nem de migrar para as cidades. Tem casos até de cemitérios das comunidades tradicionais que foram tomadas e que hoje já não existem mais, né? Então, praticamente se inviabilizou a vida dessas famílias e dessas comunidades nessa região do eucalipto.
Quais são essas empresas que você está falando, Enio?
Na produção da celulose, como eu falei, a principal empresa é a Cenibra, que é uma empresa japonesa. no plantio mais do carvão vegetal, que é para usar na siderurgia, é principalmente a Mannesmann, que é uma empresa alemã, é a Gerdau, que produz uma quantia enorme de ferro, é também a... Me ajuda, Cristiano.
A plantar, né? Que é alemã também, né? Que trabalha mais na produção de mudas, né? Para atender todo o país, inclusive. A Votorantim Metais, que é uma empresa, é um grupo brasileiro, né? Mas que explora o país inteiro aí, também através do monocultivo de eucalipto. E outras pequenas empresas também.
Cristiano, você está sendo atingido de alguma maneira direta por este modelo de plantações florestais e celulósico?
Sim, porque eu moro em Montes Claros, né? Montes Claros é a cidade polo da região norte de Minas Gerais, né? A região norte é uma região é uma região de transição do Cerrado brasileiro, né? Para a Caatinga, então, uma região que precisa ser feito um manejo mais trabalhado em torno da agricultura. Não pode, não é que nem outras regiões, né? E o eucalipto, lá por ser uma região que tem água, o eucalipto se adaptou, né? Mas só que o desgaste dessa região é muito grande, né? O problema ambiental que o eucalipto tem causado é muito grande. Pra você ter uma ideia, nos últimos 5 anos aí, há dados que falam que mais de 2.000 riachos secaram na região por causa do eucalipto, né? Porque ele precisa de uma quantidade muito grande de água, né? E é uma região seca, né? Por ser uma região semiárida, é uma região seca, né? Então, o período de estiagem, para você ter uma ideia, é de 8 meses, né? Na região. E o eucalipto, então, vai secando as terras, nada mais vai se criando, né? E por ser uma região que não tem um desenvolvimento tecnológico muito avançado, a economia basicamente é a pecuária extensiva, né? E hoje o eucalipto, grande parte dessa região tem a plantação de eucalipto. Então, assim, as famílias vivem basicamente de trabalhar em carvoeiras de forma escrava. Não tem outra alternativa, né? Que não tem outras indústrias, a pequena agricultura não tem nenhum apoio do Estado, do governo, né? Então, assim, os males sociais que o eucalipto traz para a região é muito grande, né? E aí as pessoas acabam indo para cidades onde não tem emprego também, então a fome, a violência vem só aumentando muito em função dessa monocultura do eucalipto, né?
Enio, em outras regiões do Brasil coincide que o poder político está muito pegado a este tipo de empresas. Passa a mesma coisa lá no Minas Gerais?
Com certeza. O Estado é o financiador dessa política desse monocultivo, né? Tanto é que cedeu as terras, que poderiam servir para a produção de alimentos, né? Serviu para esse monocultivo. Mas também o Estado não somente fornece as terras com financiamento, como fornece também uma proteção a essas empresas, né? Uma garantia de que não vai acontecer nada contra as empresas. Inclusive nessa questão do licenciamento ambiental, porque todos sabem que o impacto do eucalipto é enorme nessas regiões que o Cristiano falou, principalmente do semiárido, onde a principal fonte de abastecimento dos riachos é a precipitação, é a chuva, né? Como só chove 4 meses por ano, então é um desastre ambiental. Então, mesmo assim, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais fornece com muita facilidade, em menos de 10 dias, muitas vezes, esse licenciamento para o plantio de eucalipto, né? Sem respeitar comunidades tradicionais, de quilombolas, de indígenas, de geraizeiros, que são as comunidades locais, né? Então, há uma aliança entre o Estado e essas grandes empresas para esse plantio, e isso que viabiliza a permanência delas, né? E aí, como foi falado, o desastre é enorme, né? Inclusive, muitas famílias que perderam suas terras, que perderam o emprego, né? Houve o caso em 2007, no município de Bocaiúva, né? Onde uma família que foi catar os restos da madeira do eucalipto, que nós chamamos os galhos do eucalipto, né? Que é o único o emprego que sobrou para vender aqueles galhos na cidade, para as pessoas produzir, fazer fazer queimar no forno, né, para aquecer o fogão, né, uma pessoa dessa estava colhendo esses galhos, numa das áreas, e foi morta por vários tiros por seguranças de uma empresa, né. Então, para ver o tamanho da brutalidade que chega, né. Então, primeiro os trabalhadores foram usados para plantar eucalipto, né, e depois não podem mais nem entrar nas terras, que eram deles mesmo, né, para catar os restos que sobrou das árvores de eucalipto.
Podemos dizer tranquilamente, então, Cristiano, que a reforma agrária tem ido para trás em favor das empresas transnacionais?
Com certeza. Hoje o governo incentiva, apoia financeiramente essas empresas, né, e isso vem concentrando cada vez mais a terra, enquanto a agricultura familiar, que é onde a gente consegue garantir a alimentação na mesa do cidadão brasileiro, né? É através da pequena agricultura, da reforma agrária, que a gente consegue garantir isso, né? E é esse setor que não tem tido apoio do Estado, do governo, para avançar, para crescer. Um assentamento, um hectare de terra gera, dentro da reforma agrária, gera 4, 5 empregos, né? Direto, né? Então, é uma disparidade muito grande, né? Então, nós viemos defendendo a reforma agrária por causa disso, porque nós acreditamos que esse modelo é o que vai garantir, né, que o povo tenha condição digna de sobreviver, né? E não essas empresas que só vêm trazendo tudo isso que já foi relatado, né? Concentração da terra, acabando com o meio ambiente, acabando poluindo as nossas águas, secando nossos rios, né? E matando aí a míngua, a população, né?
Em caso de ter avanços num momento determinado na reforma agrária, com este modelo que você planteia de todo o que é a Via Campesina Brasília, a Via Campesina no todo o mundo da soberania alimentar, como é que a MST se organiza para elaborar, para trabalhar no campo, no terreno, para facilitar e assegurar o alimento para a população local?
A gente trabalha através das nossas cooperativas, de forma coletiva, né, e de forma e estabelecer uma relação, né, harmoniosa, na verdade, com a própria terra, né, não usar agrotóxico, produzir alimento com qualidade, de fato, né, e a gente tenta organizar nossos assentamentos para produzir, então, a nossa autossustentação, né? Com alimentação de qualidade, garantir a educação das nossas crianças, saúde, né? Porque a saúde está naquilo que a gente come, né? E a partir daí, então, a gente mostrar para a sociedade que é possível a gente construir algo diferente, né? Diferente desse modelo que está aí, que já mostrou que é inviável, né? Então, essa a grande... O grande desafio nosso aí é convencer a população de que a reforma agrária é uma saída hoje aí para a gente ter uma... que o povo possa ter condições melhores aí de sobrevivência, né?
Para terminar, Enio, estamos ainda no meio desta crise, grande crise do capital transnacional. Quais têm sido as consequências dessa crise no estado de Minas Gerais e no que tem a ver com a presença e com a forma de atuar destas empresas no estado?
O modelo adotado pelo estado brasileiro, né, não somente em Minas Gerais, é um modelo totalmente inviável, porque ele é um modelo dependente da economia internacional, né? Então, no momento que algum país entra em crise, nós entramos em crise junto. E nessa questão do eucalipto, da celulose e do minério em Minas Gerais, hoje nós temos na área da mineração, na área da celulose e na área da siderurgia, que são três setores ligados, mais de 200 mil desempregados a partir dessa crise de setembro, outubro do ano passado. Ou seja, em 6, 7 meses foram mais de 200 mil pessoas desempregadas por essa crise. Então, o que nós temos defendido é que nós precisamos construir um modelo diferente, e aí ele está ligado a uma questão de soberania. Isso que o companheiro Cristiano colocava, tem exemplos de comunidades que antes do eucalipto produziam sua própria comida e era comercializada no próprio município, na própria comunidade, né? E haviam feiras e mercados todos os dias, né? Todo dia tinha produto saudável. Enquanto que, quando o eucalipto chegou, essa alimentação deixou de ser produzida e hoje vem o que vem abastecer o mercado local são caminhões que vêm uma vez por semana com produtos cheios de agrotóxicos, sem qualidade nenhuma, né? E que é disputado nas quintas ou sextas-feiras da semana pela população local. Enquanto que a comunidade local antes produzia todo esse alimento no próprio local. E que os assentamentos de reforma agrária, a luta dos quilombolas, as lutas dos indígenas, das comunidades locais, estão resgatando isso, né? Então, nós defendemos que mesmo com a crise, é possível nós criar um modelo alternativo. E para isso nós precisamos nos organizar. Então, há exemplos de resistência dessas comunidades que podem, já servem como um ponto inicial para nós, como a gente diz, né, é um projeto inicial para a gente construir a nossa própria soberania. Principalmente a soberania dos povos, né? Não somente a soberania do país, da nação, né? Mas também dessas comunidades. E com isso nós vamos resgatar junto a nossa cultura de produzir, a nossa cultura de trabalhar, a nossa cultura do coletivo, das cantigas, que é muito forte, né? Quer dizer, o povo, quando vive e trabalha junto, é um povo feliz. Agora, quando é excluído, quando é expulso, né, começa toda uma marginalização, as pessoas caem em bebedeiras, caem em drogas, e isso está destruindo, e ainda mais com a crise econômica que vem junto, né? Quem que é os primeiros a pagar pela crise? São os trabalhadores, porque a empresa não vai permitir de baixar seus lucros, né? Então, os primeiros a ser demitidos, a baixar seus salários, são os trabalhadores, né? Então, para isso, nós, como Via Campesina e como movimento social, estamos na tentativa ainda, né, apesar de muitas dificuldades, não é uma luta fácil lutar contra uma empresa multinacional, né? Ela é uma luta dura, difícil, mas a gente precisa ir resistindo e construindo experiências que sirvam de exemplo para que mobilizem mais pessoas também.
Enio e Cristiano, do MST do Minas Gerais, muito, muito obrigado.
Ok, a gente que agradece, deixa eu dizer um abraço e uma boa luta para todos os trabalhadores da América Latina.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.